15 minutos de cidadania, um espaço dedicado aos seus direitos. Muito bom dia, aqui é o Jairo Ribeiro, de volta com mais uma edição do 15 Minutos de Cidadania, um espaço sempre reservado aos seus direitos. Como você já sabe, nosso objetivo é verificar o cumprimento das leis nas situações do dia a dia e dar dicas para que você saiba como exercer os seus direitos. Além da Rádio Câmara e emissoras parceiras, o 15 Minutos de Cidadania também está na internet. O endereço é o www.câmara.gov.br/rádio. Acesse e ouça todas as edições do programa. Estamos chegando ao final do mês considerado o mês da consciência negra. Por todo o país, organizações não governamentais, associações, estudantes promoveram uma série de atividades com o objetivo de chamar a atenção do poder público para as necessidades da população afrodescendente. Em Brasília, centenas de pessoas participaram da marcha Zumbi Mais 10. Os manifestantes criticaram, sobretudo, a desigualdade social a que os negros estão submetidos. Ao longo de suas 40 edições, o 15 Minutos de Cidadania já abriu espaço para discutir a questão da igualdade racial. Mas esse é um assunto que nunca sai de pauta. Por isso, voltamos ao tema hoje. Mais uma vez, vamos analisar o cumprimento da legislação criada exatamente para driblar problemas como a exclusão dos negros em áreas como educação e emprego. Também vamos falar de um outro velho problema, a discriminação. Realidade que muita gente enfrenta todos os dias.
Eu tenho 41 anos e vivi praticamente a minha vida inteira passando por momentos de preconceito, né?
Você vai saber também em quais pontos a comunidade afrodescendente espera que as leis sejam mais eficazes.
Seria, num primeiro momento, a punição daqueles que ainda insistem em exercer o racismo em nosso país.
E ainda vamos mostrar em que as leis já conseguiram vitórias significativas a favor dos negros. A reserva de vagas para as universidades é um exemplo. É uma prática que parece consolidada, apesar dos problemas iniciais.
O número de pessoas que se inscreveram tentando fazer algum tipo de brincadeira, eu acho que foi um número pequeno.
Fique com a gente. O 15 Minutos de Cidadania já está no ar. 15 Minutos de Cidadania. Depois da Nigéria, somos o país com a maior população negra do planeta, cerca de 70 milhões de pessoas. É quase metade da população brasileira. E a influência afro está por toda a parte. Por 3 séculos, o Brasil escravizou negros. O fim desse sistema só veio em 1888. E ao país restou o ônus pelos anos de atraso em abolir o trabalho forçado em relação a outros países. Quitar essa imensa dívida social ainda hoje tem sido um imenso desafio para a nossa legislação. Apesar do que já foi feito, há muito a ser mudado. O racismo talvez seja a face mais visível do tamanho do desafio a ser enfrentado. Preste atenção no depoimento de Joadir, um brasileiro da Bahia, que, igual a tantos outros, sabe o que é discriminação.
Eu sou negro, né? Então, tenho 41 anos e vivi praticamente a minha vida inteira, né? Passando por momentos de preconceito, né? Desde da escola primária, né? Chamar de forma jocosa, né? Apelidos, né? Coisas assim que você levou para o resto da vida, professor, né? Professor não sabe tratar com isso, né, com os alunos. E recentemente, eu posso falar, chamado de negão, eu sou professor de um prédio, tem um senhor que mal se dirigia a palavra, falava aquele negão ali, que não sei quem chegou, quer dizer, a gente fica realmente, né, vivendo num racismo que existe nesse país, velado, né?
Para situações como essa narrada por Joadir, já se sabe. Existe legislação para punir o preconceito. A Lei Afonso Arinos foi a primeira criada para combater o racismo no Brasil. Vigorou até 1989, mas considerava o preconceito apenas como uma contravenção. E aí veio a Lei K.O., que definiu como crime inafiançável qualquer manifestação de racismo. O Código Penal acompanhou esse aperfeiçoamento. Ele tipifica a injúria com utilização de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião ou origem e determinando as penas de todos os crimes referidos. Felizmente, esse direito começa a ser amplamente utilizado. É cada vez mais crescente o número de ações que chegam aos tribunais reclamando a reparação pelo crime de racismo. Você deve lembrar do incidente envolvendo o jogador Grafite. Poderia ser mais um caso de agressão sem resposta. Não foi. Casos desse tipo acontecem todos os dias. O problema é que a maior parte deles não chegam às delegacias. Poderia ser mais se houvesse mais orientação. Essa é a opinião do diretor de pesquisa e cultura afro-brasileira da Fundação Palmares, Zulu Araújo.
Apesar de nós termos este marco legal, ainda assim, os juízes, os delegados de polícia, ao fazerem a instrução para o crime de racismo, quase sempre tem driblado ou tangenciado a lei, tentando qualificar o crime de racismo como difamação, como calúnia ou como atentado pessoal.
Ampliar as decisões judiciais a favor dos negros depende de muita insistência, é verdade. Mas é importante que a pessoa que se sinta agredida busque a punição de quem comete crime de racismo. Tome nota, para pleitear uma ação contra a discriminação racial, é preciso reunir principalmente provas testemunhais. Depois, registrar queixa em uma delegacia de polícia e, finalmente, ir ao judiciário. Pesquisas mostram que um ambiente de trabalho é um dos locais onde mais se pratica discriminação racial. O advogado Heráclito Zanoni lida diariamente com causas desse tipo. Ele afirma que é possível enfrentar o racismo incubado nas empresas graças à rapidez da justiça trabalhista.
No Distrito Federal, a ação no primeiro grau de jurisdição é muito célere. A ação sendo interposta a ação, dentro de 10 a 15 dias já estará ocorrendo a audiência para comprovação dos fatos. É rápido.
Além da questão racial, os negros travam uma luta diária para ver reconhecida a igualdade de outros direitos. A posse das terras deixadas pelos antepassados, chamadas remanescentes de quilombos, se somam a essa luta. Em maio de 2003, o governo baixou um decreto propondo nova delimitação, demarcação, titulação e registro imobiliário dessas áreas. A Associação Nacional de Antropologia, que fica em Santa Catarina, tem sido uma parceira das comunidades quilombolas. Ela desenvolve estudos e projetos para orientar os moradores a pleitear os direitos pelas terras onde vivem, como nos explica a professora Ilka Boaventura, uma das coordenadoras desse trabalho.
Esse estudo é um estudo que tem sido realizado pelos antropólogos em várias partes do Brasil, no sentido de fazer uma espécie de mediação entre as comunidades propriamente e os órgãos do governo responsáveis pelo reconhecimento oficial dessas terras, no sentido justamente de que prevaleçam os interesses e as noções de tradição e de apropriação que essas comunidades têm e não uma visão externa, uma visão de fora, que é uma visão que normalmente é uma visão expropriadora e que não reconhece efetivamente o direito que eles têm sobre essas áreas.
Agora nós vamos a um rápido intervalo. Na volta falaremos mais sobre um avanço que visa a dignidade dos negros, a reserva de vaga nas universidades públicas. Até já.
15 minutos de cidadania. Ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa.
Você sabe por que é possível diminuir o estresse com a atividade física? Uma das razões é que o exercício físico provoca a liberação de substâncias, chamadas endorfinas, que dão a sensação de bem-estar, relaxamento e prazer. A atividade física também ajuda a diminuir a tensão causada por fatores como a correria do dia a dia, porque reduz o excesso de outra substância, adrenalina.
Viva a vida em movimento. Uma campanha da Rádio Câmara.
Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na agenda cultural da Rádio Câmara. todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz.
Quinze minutos de cidadania.
Virou lei e já está em prática. As universidades públicas devem reservar 20% de suas vagas para estudantes negros. A UNB, Universidade de Brasília, tornou-se oficialmente a primeira universidade federal do país a adotar o sistema de cotas. Esse pode ser considerado mais um avanço no conjunto de leis para garantias dos direitos dos negros. Não são poucos os questionamentos sobre a eficácia dessa medida, mas enquanto se discute se a reserva é coerente ou não, os números não disfarçam. Segundo o IBGE, apenas 2% dos estudantes universitários no Brasil são negros. Além disso, eles representam apenas 0,5% dos alunos da universidade pública. Por isso, há necessidade de se ampliar espaços. As universidades continuam aperfeiçoando o sistema para evitar os aproveitadores. Gente se declara como negro para pegar carona no benefício da lei. Pela Universidade de Brasília, foi a professora Romilda Macarini que ficou encarregada de organizar o primeiro vestibular pelo sistema de cotas. Ela faz uma reflexão dessas primeiras experiências.
É um sistema interessante, a universidade está provocando discussões, tudo que é novo, tudo que tem inovação, realmente suscita muitas discussões. Eu acho que é um papel da universidade fazer isso também.
Bom, aqui falamos sobre combate ao preconceito, reconhecimento de terras, garantia ao ensino superior. Foram temas que apenas ilustraram o programa. Mas é claro que o avanço da legislação nesses aspectos não coloca um ponto final em outros problemas enfrentados pelos negros no Brasil. Dr. Zulu Araújo, da Fundação Palmares, enumera alguns pontos.
Seria, num primeiro momento, a punição daqueles que ainda insistem em exercer o racismo em nosso país, atender aquilo que a comunidade negra brasileira precisa e muito, que é um processo de inclusão social, inclusão na educação, inclusão no mercado de trabalho, inclusão na área da saúde, inclusão na mídia, inclusão, enfim, na sociedade como um todo, enquanto cidadão pleno.
E aqui vai mais uma importante notícia sobre o aperfeiçoamento da legislação para a comunidade afrodescendente. Está em tramitação no Congresso o chamado Estatuto da Igualdade Racial, um conjunto de medidas que podem ampliar as políticas públicas para os negros. E como sempre falamos, seja cidadão, exija os seus direitos. Lance mão do direito das cotas nas universidades, junte-se às associações que lutam pelo reconhecimento de terras quilombolas e não deixe de procurar uma delegacia quando sentir-se vítima de insultos racistas. O 15 Minutos de Cidadania de hoje fica por aqui. Dentro de duas semanas estaremos de volta com um novo tema. Para falar conosco, entre em contato com sua emissora local ou envie e-mail para radio@camara.gov.br. Mais uma vez, radio@camara.gov.br. O 15 Minutos de Cidadania teve a produção de Jonas Viana, edição e apresentação de Jairo Ribeiro, sonoplastia de Caleb Pacheco e Milton Gomes. Um abraço e até a próxima!